Uma notícia muito importante. Muito importante e, é claro, de destaque para Maringá e de valorização da Universidade Estadual de Maringá. A UEM é a primeira no país, a segunda no mundo, com mais cientistas mulheres. O levantamento é feito pela Universidade de Leiden, que é uma universidade, se eu não me engano, uma universidade belga, isso? Holandesa. Que faz com que a Universidade de Maringá, a UEM, num país como o Brasil, se destaque exatamente num ponto em que o Brasil às vezes é muito mal visto. As mulheres pesquisadoras, a UEM é a primeira no país e a segunda no mundo no número de cientistas mulheres. Para falar sobre este tema, tem aqui ao meu lado o reitor da Universidade Estadual de Maringá, Júlio Damasceno. Professor Júlio, como é que é ter esse diferencial, a UEM se destacando nesse ranking, num país que tradicionalmente é visto como um país patriarcalista, machista, com números, infelizmente, de violência contra a mulher?
Gilson, bom dia aos ouvintes da CBN, agradecer essa oportunidade de falar sobre universidade, sobre ciência, sobre educação. Primeiro esclarecer, né? Esse ranking, na realidade, esse índice, significa, em termos relativos, é a proporção de mulheres autoras de trabalho científico em relação a todos os autores dos trabalhos da UEM publicados numa base internacional, Web of Science. Então significa que do total de autores, a proporção de 54% de autoras na UEM, isso coloca a Universidade Estadual de Maringá em relação a outras universidades do mundo. Apenas 23 universidades brasileiras foram ranqueadas, é importante dizer isso, como sendo a segunda, né, nesse indicador. Para nós, isso significa muito, de alta relevância, pois isso faz parte de um ranking internacional. E por que que o gênero, né, ele faz parte como um dos pilares do ranking? Que mostra que a ciência, que é um ato de um exercício intelectual, não pode ter barreira de nenhum tipo. Uhum. Não é o gênero que define quem tem maior capacidade ou menor capacidade. E a Universidade Estadual de Maringá tem demonstrado que o gênero não é um elemento levado em consideração na hora de selecionar pessoas, por exemplo, nos seus concursos, nos seus vestibulares, e também não é um critério para distribuição de recursos, oferecer melhores recursos para o gênero A, o gênero B, o gênero C, o que for. É um exercício de intelectualidade. Todos nós temos um potencial criativo, e esse potencial criativo tem que ser colocado a serviço da população, da comunidade. A Universidade Estadual de Maringá tem, a partir dos seus procedimentos, garantido isso.
Então, garantia de produtividade, a eficiência na pesquisa, as mulheres estão em destaque com mais 50%.
Perfeito.
Agora, uma universidade tem alunas, tem professoras, nem todas pesquisadoras, mas tem funcionárias. Isso repercute, de certa forma, de maneira positiva dentro da instituição? Como é que a política dentro de uma universidade, que tem um grande número de acadêmicas, de professoras, de funcionárias, esse tipo de resultado e o compromisso de uma administração com a gestão dessa questão de gênero dentro do seu espaço?
Aqui nós estamos tratando de um indicador, né, que é a produtividade científica, mas que ele é agregado, né? Para que a gente possa ter produtividade científica, nós temos que ter primeiro pessoas de todos os gêneros, condições para que elas possam desenvolver o seu trabalho. Isso significa condições materiais e imateriais, condições de segurança, todas as condições amplas para que você tenha um ambiente, um ecossistema que gere esses resultados que nós estamos tratando aqui. O trabalho científico, ele é fruto de um grande esforço intelectual, de um grande esforço de materialidade, de dinheiro, né, de recursos físicos, financeiros e físicos, laboratórios, equipamentos, etc. E isso está no campo também da estrutura de suporte, né? Os nossos técnicos que dão suporte para que todos esses serviços sejam realizados com qualidade, com excelência, nós temos pessoas de todos os gêneros. Então, a Universidade Estadual de Maringá tem demonstrado, com toda a dificuldade que a gente sabe que a gente tem, mas que é uma universidade que tem dado as condições para que pessoas, independente do seu gênero, desenvolvam suas atividades com um padrão de excelência. O indicador está mostrando isso. É difícil? Sim. Existem desafios? Sim. E nós estamos lutando para que esse desafio, essas barreiras sejam cada vez menores, derrubando barreiras.
Você estava comentando agora sobre isso, eu imagino. A mulher pesquisadora é aquela que se destaca, se dedica, ela sai um pouco daquele padrão de mulher que a gente tem, da dona de casa, de que tem que estar abaixo de uma ordem de um homem. Ela é uma figura de uma independência. Isso acaba virando um modelo também para as alunas, para quem entra numa universidade, acaba tendo uma inspiração a mais.
Sim, não tenha dúvida disso. Na realidade, as nossas alunas estão chegando com esse comportamento, né? Com essa decisão, com esse espírito de independência, de lideranças. Quando nós estamos tratando aqui de mulheres no corpo de autores de trabalhos de relevância, nós estamos dizendo que as mulheres não só estão fazendo pesquisa, mas lideram grupos de pesquisa. São mulheres que são líderes de equipes compostas de pessoas de todos os gêneros. E é importante também a gente dizer, né, Gilson, você é uma pessoa que sempre aborda esse tema com muita clareza, é importante dizer isso. O Brasil passou por uma transformação enorme dos anos 70 para cá. Então, se a gente observar o que aconteceu dos anos 70 para cá, a gente reduziu muito a fração da população que não tinha nenhum tipo não concluía nenhum tipo de nível educacional. Nós aumentamos o número de pessoas que concluíam o primeiro e segundo grau e aumentamos o número de pessoas que adentraram as universidades e concluíram o curso superior. Grande parte desse aumento foi de mulheres. Isso no Brasil é muito claro.
É só que menos existem dos estudos. Menos existem da escola.
Sim, né? Exatamente.
Para cada dois homens, uma mulher existe.
Agora, qual é o limite, né? Quer dizer, qual é o ponto de equilíbrio dessa. Eu acho assim, né? Em princípio, né? Se nós retirarmos o fator gênero sendo um determinante da intelectualidade e das condições de trabalho, tem que haver igualdade, né? de autores de científicos, sejam eles de mulheres ou homens, ou do gênero A, B ou C, não importa. Mas de uma proporção semelhante ao que acontece na sociedade. Mas o que a gente está vendo não é. Na realidade, a gente está vendo é uma concentração ligeiramente maior para as mulheres. E aí é o comportamento inerente das mulheres, né? São pessoas que são extremamente dedicadas à pesquisa, às tarefas, são fiéis cumpridoras de datas, de prazos,
que é fundamental para a pesquisa.
De metodologias. E a pesquisa científica, na realidade, nós pertencemos a uma comunidade extremamente conservadora. Né? Extremamente conservadora no sentido dos seus métodos. Nós não podemos, embora sejamos estimulados a criar, mas nós somos extremamente cobrados na fidelidade dos métodos. Métodos científicos que são internacionalmente validados. E somos cobrados por isso.
Aí, né? Tem prazo, inclusive, de relatórios, resultados, passos, termos de conclusão de pesquisa.
Dentro de um laboratório, os passos que nós devemos dar para executar uma determinada análise. É uma comunidade extremamente rigorosa e conservadora nos seus princípios.
Professor,
e as mulheres, Gilson, desculpe te cortar, claro. Mas as mulheres, me arrisco a dizer, pela minha experiência, né, porque eu sou professor, oriento e tudo mais, eu percebo que a mulher ela tem uma fidelidade muito grande a esses aspectos da produção científica, do trabalho científico.
As mulheres são as grandes publicadoras, grandes pesquisadoras. Qual área? Tem destaques mais algumas áreas do que outras ou não em todas as áreas?
Eu tive cuidado de analisar isso na universidade e percebi que, de certa forma, é homogêneo. Claro, na área da saúde, por exemplo, é uma área que tende a ter uma concentração maior de autoras mulheres em relação ao total de autores. Mas é uma fração não tão considerável. Na Universidade Estadual de Maringá, não é possível afirmar que há áreas específicas em que as mulheres têm uma participação mais intensa. Há esse fato da área, das áreas, né, ligadas à saúde, mas, de forma geral, é distribuído em todas as áreas da Universidade Estadual de Maringá. Não dá para afirmar que esse dado é porque tem uma concentração forte na saúde ou nas ciências humanas, ou na ciência dura é mais masculina. Na UEM, as coisas estão muito equilibradas.
Professor Damasceno, pesquisa, a gente sabe que está sofrendo, sempre sofreu, um problema de orçamento. Investimento em pesquisa no Brasil, o pesquisador é um herói, às vezes. Conseguir recursos. E nós temos aí uma política pública do governo do Estado, federal, principalmente do governo federal, de uma certa restrição em investimentos. Algumas bolsas que antes eram para um aluno para um determinado tempo, acaba sendo distribuído para vários, reduzindo o tempo das pesquisas. Qual o impacto disso? Ou seja, 2020 e os próximos anos, qual é a expectativa da pesquisa na Universidade Estadual de Maringá?
Primeiro, o impacto é enorme, né? Nós dependemos muito do recurso público para garantir a produção científica na universidade, no Brasil. E no Brasil, grande parte, a grande massa de produção científica, ela é feita nas universidades. E a matriz de financiamento do nosso sistema, né, de ciência é, sobretudo, público. São os órgãos federais, principalmente, mas também os estaduais. O Paraná tem a sua fundação de apoio à pesquisa, São Paulo tem e outros estados têm. Então, é a complementação, né, a interação entre os sistemas estaduais e o sistema federal que garante o volume e a qualidade das pesquisas produzidas no Brasil. Esses recursos são abundantes, são insuficientes? Claro, sempre serão insuficientes frente às potencialidades que nós temos. O resultado disso, o resultado de redução de investimentos em ciência e tecnologia, simplesmente é a menor quantidade de pesquisas realizadas. O Brasil deixa, né, de estrategicamente investir em uma área fundamental para todos os países do mundo na era do conhecimento. Uhum. Né? Nós abdicamos de investir pesado em ciência e tecnologia, sob o argumento de que no Brasil a pesquisa ela é fundamentalmente financiada pelo poder público, sendo que em outros países a grande parte do financiamento vem do setor privado, que é de fato uma verdade. Em alguns países o setor privado ele é o protagonista no financiamento das pesquisas. Eu acho que no Brasil isso precisa acontecer também.
Por que não acontece, professor?
Eu acho que é uma questão de cultura, de ambas as partes. Eu acho que nós, né, da universidade, precisamos refletir cotidianamente de como nós podemos fazer a interação maior com a sociedade, com o setor privado. Você tem acompanhado, uhum, essa discussão aqui em Maringá. Temos buscado essa aproximação e eu acho que nós temos avançado muito. E o setor privado tem que desenvolver essa cultura de acreditar que vale a pena investir na pesquisa, pois os resultados irão aparecer e vai ser o seu potencial concorrencial para enfrentar a concorrência no mundo globalizado aberto que acontece hoje.
Que é produto, a solução é mercado.
Claro, vamos pegar aqui, né, empresários de Maringá que nos dizem, né, preocupados, né, dizem, olha, sozinho eu não consigo enfrentar a concorrência mundial e eu preciso inovar, eu preciso avançar e a universidade, pesquisa, ela tem esse papel. Eu acho que nós estamos caminhando para isso, mas não podemos chegar e romper um sistema que funciona há muitos anos dessa maneira, reduzindo drasticamente investimentos em ciência e tecnologia, sob pena de redução na produção do conhecimento e também, e aí o Brasil é recordista em exportação, mas, na minha opinião, uhum, é uma exportação negativa para nós, dos nossos talentos. Nós estamos exportando os melhores para outros países. Se nós não oferecermos condições aqui, as nossas cabeças, os nossos talentos que nós investimos, né, filhos das nossas famílias, vão nos deixar e vão desenvolver seus trabalhos para outros países, aumentando a concorrência, aumentando o potencial concorrencial, a força daqueles que são concorrentes nossos aqui.
Além do que a gente não está exportando porque está sobrando aqui.
Sim.
É porque falta.
Sim, falta condições.
Encontra oportunidades melhores.
Exatamente.
Lá fora.
Perfeito.
A gente tem que inverter isso. A UEM tem feito uma política de se aproximar da comunidade. A gente percebe muito isso.
Sim.
A preocupação que vocês têm de estarem com as forças, não só a questão da força econômica, a força política, a sociedade civil organizada. E isso está dando resultado na instituição. De certa forma, a gente percebe que a UEM está muito mais próxima da comunidade, mas a comunidade tem dado retorno à UEM.
Gilson, a gente tem... Porque, assim, essa aproximação com a comunidade, ela não pode se dar simplesmente no campo das vontades. Nós temos que ter método. Então, a gente tem investido muito em metodologia para que essa aproximação seja eficiente. E a metodologia que nós temos aplicado nesse sentido, né, que nós estamos chamando de inovação, na realidade, porque é uma inovação na maneira de se relacionar com a sociedade, é da gente trazer, primeiro, a abordagem territorial. A gente precisa abordar o território e dizer, eu me comprometo com esse território, eu conheço o território, eu conheço os problemas do território. Esse é um ponto importante. Então, isso foi feito. Então não há hoje, nesse sistema de aproximação, uma conversa que o território não seja a base, o pano de fundo.
Segundo, quando se fala território, é região de abrangência.
Região de abrangência, que pode ser física, que pode ser mapa, mas que pode ser também, por exemplo, uma região de abrangência da 15ª Regional, entendi, que pode ser a região de abrangência da Regional da Sanepar aqui de Maringá. Quer dizer, pode ser uma abrangência física, política, enfim. O fato é que nós temos que ter um delimitador e a partir daí nós teremos que validar os 3 ou 4 principais problemas, os principais eixos. E a partir daí, e obviamente os atores envolvidos nesses eixos estão à mesa e não tem uma reunião sequer que não tenha um produto.
Quando você fala de 3 eixos, o senhor fala de...
Eu falo de 3 eixos, dependendo... Vou citar um exemplo muito claro, de um trabalho que está sendo desenvolvido, que envolve a Universidade Estadual de Maringá, a Secretaria da Agricultura do Estado, a Emater, e a MUSEP, no campo do agro. Então, o que foi feito? A partir de uma demanda do presidente da MUSEP, à época o prefeito Fábio, de Atalaia, nós criamos um expediente em que tínhamos, de um lado, a UEM, com seus experts da área, do outro lado, os prefeitos da MUSEP, os seus respectivos secretários, Emater e outras estruturas de apoio, e levantamos e validamos com eles 4 grandes temas. Um problema de comercialização do produto da agricultura familiar, enfim, desses 4 temas, nós conseguimos, em 4 reuniões, elaborar um documento que entregamos à mão do governador do estado do Paraná, Ratinho Júnior, na ocasião da exposição, da Expoingá. A partir desse documento já foram desenvolvidos projetos específicos, dentro de cada grande eixo desse, e esses projetos já foram entregues na mão do secretário Ortigara, secretário da Agricultura do Paraná. Então, hoje, o que está acontecendo no Paraná? A Emater, por exemplo, o presidente da Emater, o doutor Natalino, disse que a agenda da Emater, da região aqui da MUSEP, ela vai ser feita a partir desses projetos. Então, o que acontece? Não fizemos nada de novo, na realidade, mas é uma inovação. Quer dizer, nós pegamos, de um lado, a academia, que tem um saber, que tem um potencial de trabalho, que são os nossos alunos, os nossos técnicos altamente capacitados, os nossos laboratórios, e nos aproximamos de problemas que a gente chama de problema real, mas de problema do cotidiano, validado pelos prefeitos, que chegam para nós e dizem o seguinte: Gils, tem prefeito daqui da região que diz, olha, eu tenho igreja, tenho escola, tenho creche, não tenho mais pessoas, não tem mais gente. Há uma fuga do município, nós temos que arrumar uma solução. Sou refém de uma monocultura. E aí a gente busca soluções e as coisas começam a caminhar. Temos uma outra ação no campo da saúde que tem dado resultado fantástico, que eu sugiro que você faça uma matéria a respeito disso.
Vamos lá, nos dê a dica.
Que é, e deram até nome, Laboratório de Inovação e Gestão Pública. Saúde.
Laboratório de Inovação e Gestão Pública.
Gestão Pública, que já estão produzindo um monte, envolvendo aqui a nossa 15ª Regional. O Ederley, que foi o indivíduo que puxou essa corda, foi na universidade, a partir dessa conversa com a experiência que a gente tinha tido da MUSEP, aconteceu a mesma coisa, a MUSEP fazendo parte também desse... E aí também cria um expediente, e a gente deu um nome, chama Unidade Mista de Desenvolvimento Territorial. Unidade, porque todo mundo converge, mista, porque somos de entidades diferentes, diversos setores, etc., mas todo é um grupo único, de desenvolvimento. Desenvolvimento significa, nós não estamos aqui para outra coisa, a não ser para que seja promovido o desenvolvimento territorial, marcando o território como sendo o nosso ponto de partida. Porque sabe o que acontece, Gilson? Se a gente não faz isso, ou a gente cria uma relação ponto a ponto, quer dizer, você tem um problema na sua empresa,
uma coisa
produz
pontual,
camisa,
específica,
resolveu isso, morreu. Ou a gente cria aquelas dinâmicas que a gente reúne, fala e não vira nada.
Entendi.
Então,
uma coisa permanente, que você
permanente,
tem um grupo de pessoas,
mas com compromisso de resultado. Não há uma reunião sequer que a gente não avance. Sempre a próxima reunião, ela avança com algum resultado a mais da reunião anterior. Que seja um ofício a ser encaminhado para um governador de estado.
Certo. Vai dar certo.
Vai dar certo.
2020 vai ser melhor.
Isso vai alimentar toda a sequência. Aí o que acontece? Isso alimenta a produção da pesquisa, porque daí eu por exemplo, lá na zootecnia, eu percebi que na região da MUSEP tem um problema sério lá com relação à comercialização, organização dos produtores de leite, a gente precisa agregar valor no queijo dele que já é produzido. Bom, enfim, já abre uma perspectiva de pesquisa com impacto imediato. Nesse mesmo momento, eu estou formando os nossos alunos. Nossos alunos irão ser formados, serão formados com base em questões do cotidiano, do mundo real. Então,
práticas de mudanças práticas e contribuições práticas para a sociedade.
E aí o serviço prestado pela universidade, no caso, ele é potencializado, inclusive, pelos parceiros. Porque evita sombreamento. De repente, eu estou aqui desenvolvendo uma atividade, uma prática que a 15ª Regional está fazendo a mesma coisa, certo. A Emater está fazendo a mesma coisa. Pronto, acabou. A gente não sombreia mais, potencializa as forças. E, olha, tem ido muito bem.
Professor Júlio, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Obrigado, é um prazer. Conte sempre com a gente.
Eu conversei com o reitor da UEM, professor Júlio Damasceno, Universidade Estadual de Maringá, destaque. Começamos a nossa conversa sobre isso em um ranking de uma universidade da Holanda, a Leiden, que mostra que a UEM é a primeira no Brasil, a segunda com mulheres cientistas, com publicações em artigos científicos internacionais, o que é fundamental, né? Aí, periódicos, né? Internacionais, o que é fundamental para uma instituição que está num país em que a mulher precisa se empoderar. Falamos bastante sobre a UEM também, a relação dela com a comunidade, a importância da universidade, que é vital para a sociedade. Se queremos desenvolvimento, temos que ter conhecimento.